São muito favorável na quarta-feira. E aí para a próxima, dia 27, no Frasqueirão, jogando no seu estádio próprio, onde os torcedores já conhecem, os jogadores treinam todos os dias. Eu acho que seria uma situação um pouco mais confortável para a ABC se jogasse o segundo jogo no Frasqueirão e não na Arena.
Eu acredito que a torcida vai comparecer demais, isso porque por conta da fase, né? O ABC, o torcedor tá acreditando novamente nessa equipe. São resultados, são um elenco que tá respondendo ao trabalho que vem sendo feito. Então, acredito que a torcida vai comparecer demais. E agora, antes da gente chamar o nosso primeiro intervalo, mas calma, fique por aqui até as 8 horas, viu? Que tem assunto demais por aqui até às 9, às 8. Às 8 já passou, é porque minha cabeça ainda tá na convocação. Dia cheio. Gente, segunda-feira é assim. Mas agora vamos novamente com a nossa parceria UDE, Rádio Universitária e Caurne. Bora lá, Genúncio.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Pois é, a parceria que veio pra ficar. Você vai ouvir aí esse comercial da Caurne por aqui por muito tempo. A gente vai continuar nessa parceria, então fica ligado. E a gente vai agora pro intervalo rapidinho. Fica com a gente, porque na volta a gente vai falar sobre a goleada do América por 5-0 sobre o Laguna. E é claro, sobre Copa do Mundo, porque... Não sei você, mas eu já tô mais do que no clima. Então fica por aí que a gente volta já já.
Estamos apresentando Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária. 8:31.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária, você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Daniela Freire.
Tamo junto.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Daniela Freire, Daniel Menezes e Silvério Filho estão aqui na 88 FM, juntos com você e um time de convidados para explicar o que acontece e mexe com a sua vida.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
De segunda a sexta, 18:00.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
A conversa agora é outra.
Um programa novo, numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio. Universitária.
O Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVUFRN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR.
Não deixe de interagir com o nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Estamos de volta e vamos juntos até as 9 horas da noite dessa segunda-feira, dia 18 de maio, dia histórico, tá? Dia da convocação oficial brasileira para a Copa do Mundo 2026. Então vem com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Afinal, a Copa já chegou, mas antes vamos falar sobre a goleada alvirrubra que aconteceu ontem na Arena das Dunas sobre o Laguna. Isso mesmo, também pela 7ª rodada da Série D da última divisão do Brasileirão. Hoje tá difícil, minha gente. É segunda-feira, é assim mesmo.
Mas é mesmo, a última divisão.
Não, eu sei que é a última divisão, mas é que eu falei a Série B da última divisão, mas tudo bem, tudo bem. E bora lá, porque Vitor Eduardo vai trazer pra gente, inclusive, falas de alguns jogadores que estiveram nessa partida. O América que precisava muito dessa vitória pra conseguir se reestabelecer até pro seu torcedor. Tá na vice-liderança já há algumas semanas, né, algumas rodadas, mas mesmo assim com futebol que não convence tanto assim. E aí, quem marcou esses 5 gols da equipe alvirrubra, da equipe do Ranieri Ribeiro, foi o Alisson Tadei, que tá fazendo a diferença nessa temporada. Ainda no primeiro tempo, teve gol também de zagueiro, viu? Guilherme Paraíba fez o dele. Luiz Thiago, Matheus Regis e Pedro Jorge na segunda etapa. E agora a gente vai falar então sobre o que foi esse confronto. Laguna, que continua na lanterna ainda com apenas um ponto conquistado em 7 rodadas. E aí, Vitor Eduardo, quem é que a gente vai ouvir agora?
Bom, foi um confronto que o Wellington Tanque foi pro banco, o Luiz Thiago veio para a equipe titular e ele fez o primeiro gol com a camisa da equipe do América, o camisa 29, o Luiz Thiago. Vamos ouvir o que falou o centroavante da equipe do América, ele que foi destaque na equipe do Votuporanguense na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Fala, Luiz!
Primeiramente, muito feliz em marcar, né? Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade de entrar como titular e poder fazer o gol, né? E não só o gol, mas a vitória que era importante para a nossa equipe, para ganhar confiança, para a gente conseguir uma sequência de vitórias, né? Para a gente caminhar nesse campeonato que é tão difícil que é a Série D. E eu creio que nossa equipe está crescendo no momento certo da competição. Nós vamos chegar em lugares longe ainda.
Pois é, será que agora o América tem um centroavante à altura que possa corresponder na Série D do Campeonato Brasileiro? Pois bem, mas quem mais uma vez jogou bem pela equipe do América foi o Alisson Tadei, camisa 10, que inclusive iniciou e começou a construir a goleada por 5-0 contra a equipe do Laguna. Vamos conferir.
Fiz, não só minha, de todos os meus companheiros do América. A gente sabia que a gente precisava, era concluir em gols. Graças a Deus, hoje a gente foi feliz, concluímos 5 gols. A gente estava criando, infelizmente a gente não estava conseguindo finalizar bem. E hoje a gente, essa semana a gente trabalhou bastante para que a gente pudesse ter a chance de fazer os gols. Vem de resultados não tão bons contra eles. O último jogo a gente fez um bom jogo, infelizmente um detalhe deu para nós a derrota. Só que a gente está focado, a gente sabe do que podemos fazer, sabemos também das fragilidades que eles têm, sabemos da qualidade também que eles têm e vamos procurar explorar as fragilidades para que a gente conclua todos os gols e saia resultado positivo.
Sem dúvidas, o destaque da equipe americana nos últimos jogos, inclusive, arrisco dizer que nos jogos que iniciaram, vamos dizer assim, essa crise após a saída do Souza, assumiu a responsabilidade do meio campo alvirrubro, o meio campista Alisson Tadei, também a camisa 10 ali pela meiuca. Inclusive percebi que no jogo de ontem ele acabou que também jogou muito pela ponta, talvez para retomar aquela boa fase de quando jogava um pouco mais espetado, muito veloz e colocou muito perigo para a defesa da equipe do Laguna. Promete, como ele falou, para o próximo final de semana, quando enfrentará a equipe do ABC. Quem também entrou no 11 inicial da equipe americana foi o Wagner Balotelli, não naquela condição que esperávamos como segundo volante, mas sim como aquele primeiro, substituindo o Copete. Ele que teve alguns desconfortos musculares, mas também entrou, ou melhor, mas também foi poupado, isso porque tinha dois cartões amarelos, perigava ficar de fora do Clássico Rei da próxima rodada e acabou entrando e correspondendo. Fez uma boa defesa, foi um bom primeiro volante também que ajudou na saída de bola, visto que o Alexandre Aruá não vem correspondendo nos últimos jogos. Vamos ver se agora conseguimos ouvir a fala do volante Wagner Balotelli, que entrou no 11 inicial da equipe americana. É papo para daqui a pouco com o volante que veio da equipe do Santa Cruz, Duda. Correspondeu demais na volância e na defesa, na guarda da zaga americana, que entrou também diferente, como Pedro Jorge.
E aí a gente tem muita coisa para discutir sobre essa partida. Fabrício Montenegro, você que esteve narrando ontem todas as emoções desse confronto na Arena das Dunas. Luiz Thiago, na verdade, fez um bom jogo aí como centroavante na partida? Conta pra gente.
Conseguiu fazer o primeiro dele, né, com a camisa americana, foi decisivo no lance em que foi necessário que ele fosse decisivo. Mas eu diria, não está entre os destaques da partida. Para mim, um grande destaque ali, concordando com o Vitor Eduardo, foi realmente o Alisson Tadei, mas acredito que é bom ele ter participado, ter feito o gol dele. Esse desempenho dele serve bastante para o Ranieri Ribeiro, para tentar ajudar o treinador a encontrar uma terceira via, né, de centroavante no time, porque o Wellington ficou no banco pelas más atuações que já vinha fazendo. O Paulinho estava suspenso, não poderia então participar desse jogo, mas o Paulinho também é um jogador que algumas vezes vem sofrendo críticas por parte dos torcedores, questionando algumas atuações que de fato têm sido melhores que as do Wellington, né? Mas é muito importante que o Luiz Thiago tenha essa oportunidade de poder entrar em campo, de poder mostrar o valor dele. Quem sabe, em breve, mantendo o ritmo, conquistar uma titularidade, né? Salvo engano, é a primeira vez que ele já entra como centroavante. Isso. Ele já tinha entrado no time titular, mas não como centroavante, acredito, como ponta, não foi isso,
disputando, Vitor? Vaga ali também com o Wellington Tank. Entraram os dois juntos, mas ele tem essa característica, né? Ele pode jogar um pouco mais caindo pela ponta, e foi assim que ele entrou. Talvez seja, não seja assim ainda como centroavante que o América queira ele, visto que fiquei sabendo que está ainda em busca de um centroavante.
O América ainda em busca de um centroavante. Sim. Então tá aí, pra mim esse jogo fica aí mais como uma possível alternativa, futuramente ele mantendo um bom ritmo, para o Ranieri Ribeiro, porque o Wellington não está de forma alguma atendendo às expectativas que se tinha, e o Paulinho, em algum dado momento, pode acontecer de vir uma fase ruim do cara, e o Ranieri olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, e aí, o que é que eu vou fazer?
E aí tem outro nome que eu também estou curiosa para saber como desempenhou dentro de campo ontem. Vitor até já trouxe, né? Já adiantou um pouco, que é o Balotelli, estreando com a camisa americana. Uma grande expectativa do torcedor, inclusive, né? Acerca aí dessa contratação. E aí, Vitor Eduardo, deu para criar realmente ainda mais expectativa? O jogador entrou bem ontem em campo?
É saber se ele jogará mesmo nessa posição de primeiro volante, um volante de marcação, ou se atuará como um segundo atacante, como um segundo homem de meio campo, até podendo desbancar o Alexandre Aruá, que até acho que, pelo contexto do jogo, pela acessibilidade,
ele jogou no lugar de Copete.
Isso, Copete, que ele foi desfalque, nem foi para o banco de reservas, foi poupado. Vamos, inclusive, ouvir agora o que falou o volante Wagner Balotelli, volante que chegou há pouco na equipe americana e já entrou como titular contra a equipe do Laguna pela primeira vez. Bora ver.
Essa é a estreia, com a estreia de vitória, e estrear com esse tanto de gol também é melhor ainda, né? E é uma vitória importante, a gente tem um passo ainda, dá pra gente conseguir a nossa classificação logo e focar no mata-mata, né? Que é importante também o nosso acesso.
Pois é, fica a dúvida, como será Pois é, fica a dúvida, como será que será utilizado o Balotelli em plenas condições do Copete também entrar em campo, até no próximo Clássico Rei, que é com certeza o jogo de medir um pouco mais o potencial do América, porque o Raniel Ribeiro, após a vitória, falou que era um jogo para lavar a alma, um jogo para ter uma virada de chave, e aí sim pensar nos próximos compromissos e, claro, confirmar o objetivo de acabar a Série D, ou melhor, o primeiro turno, a primeira fase da Série D no G2, que é onde a América agora se encontra na segunda colocação.
E aí, Fabrício, você estava me dizendo que gostou do futebol ontem do Balotelli, até defensivamente também. Isso. Em alguns momentos. Conta pra gente.
Ele foi bem, Duda, foi bem, conseguindo fazer uma boa participação ali no meio campo com a distribuição dos passes, mas defensivamente também com muitos cortes, conseguiu matar muitas jogadas do Laguna, sabe? E com uma segurança e muitas vezes até sem fazer necessariamente uma falta, que às vezes a gente veio, é necessário muitas vezes um volante fazer falta, mas tinha momento em que o Balotelli dava carrinho e era só na bola, sabe? É um jogo limpo que realmente foi bem, trouxe uma solidez boa defensivamente para o time do América. E aí, sobre essa questão de como é que ele pode ser encaixado no time, vai muito também dos testes que o Raniel Ribeiro pode vir a fazer. Nessa ocasião houve a decisão lá de poupar o Copete no jogo de ontem. Ele também, salvo engano, estava sentindo algumas dores e por conta disso a comissão técnica preferiu por deixar ele de fora da partida. E fez uma boa atuação. E aí Vitor levanta o ponto que é o Alexandre Aruá, que não tá na melhor fase. E se o Balotelli jogasse ali na posição do Aruá, ao lado do Copete, dois jogadores que tão bem, tão de momento tá bem também o Copete, será que poderia ter ainda uma atuação melhor no meio-campo do América? Aí é uma questão que vai depender dos testes que o Raniel deve vir a fazer, e eu espero que ele venha a fazer, porque...
Será que fica muito pesado, né?
Muito pesado pro time do América? Possível também. Como diz o outro, só vendo pra ver, né?
E outro ponto, né, é que a gente vê uma goleada de 5-0, mas do outro lado tem uma equipe super fragilizada, que é o Laguna, né? Que não soube, infelizmente, se planejar e entender a Série D do Campeonato Brasileiro. Falta também questão de investimento, né? A gente sabe. E tem só um ponto conquistado. É uma equipe que realmente não vem dando certo na última divisão. Então é importante deixar claro que o América goleou essa equipe. Porque sim, é um resultado muito importante, conta demais para se manter no topo da tabela, mas ainda não dá para dizer, né, que esse América realmente tá muito bem na temporada. A gente vê que ainda falta uma organização melhor ali do jogo, dos próprios jogadores, né, alguns um pouco mais abaixo, o próprio Alexandre Aruá, que ao decorrer da temporada vem caindo bastante de rendimento, então ainda há preocupações, mesmo com essa goleada por 5-0, né?
Com certeza, e principalmente no setor ofensivo. O América tem muita dificuldade para marcar, e até trouxe numa reportagem o Marcos Vinícius para a TVU a pontaria do América, que não vinha sendo tão acertada e calhou de neste jogo, após 5 partidas sem vencer, justamente a última tinha sido contra o Laguna, o América conseguiu vencer pelo placar de 5-0. Claro que a gente não pode fazer como a Duda fez, como a Duda também alertou, né, de comparar e fazer qualquer parâmetro de uma reviravolta do América na Série D para melhor com base no jogo contra o Laguna, que, como ela já falou, apenas um ponto conquistado, apenas um gol marcado na competição, é a equipe que menos balançou a rede na última divisão nacional. Então é ter muito cuidado também com a fase de mata-mata, que com certeza vai ser muito mais pesada para a equipe do América, e tem que aproveitar bem enquanto tem uma pequena gordura para conseguir fazer alguns testes e também trazer alguns novos reforços. Duda, eu até conversei assim, uma situação engraçada, eu conversei com o Wagner Balotelli, falei que no dia 7 de setembro do ano passado ele estava também na arena jogando como titular, mas do outro lado, pelo Santa Cruz. Foi a última vez que ele jogou como titular no palco das grandes emoções e decidiu o acesso para o Santa Cruz com um gol no finalzinho, no segundo tempo. E eu perguntei como é que era esse sentimento de voltar com a mesma missão, né, de disputar a Série D e conseguir escapar da última divisão nacional.
Tá aí, conversa interessantíssima. Um jogador que tem experiência nessa última divisão e pode falar com propriedade. Pois é, esse América tem um ABC pela frente, clássico, né, na Série D do Campeonato Brasileiro. E como o Vitor disse, fase mata-mata vindo aí. A segunda fase da Série D começa daqui a 3 rodadas, né? Então a gente já tem com essa fase batendo na porta. E aí, mata-mata, divide aí os meninos dos homens, viu? A gente vai ver realmente essas equipes aí dando o máximo para conseguir esse acesso.
Quero saber de você. Jogaria com Copete e com Aruá juntos pro Clássico Rei?
Olha aí, a gente tem que avaliar, porque Aruá não tá dando conta do recado ultimamente. É um jogador que, na minha visão, já foi importantíssimo pro América, principalmente quando tinha ali Souza ao lado dele, o próprio Ferreira também, mas parece que de uns tempos pra cá o Aruá não tem se encontrado nessa equipe alvirrubra. Então fica aí a dúvida. Será que não é o momento de deixar o Aruá, quem sabe, um pouco mais no banco, né? Tentar ali uma nova formação pra esse meio de campo? Mas aí a gente esbarra nas mesmas dificuldades. Quem entra, quem tá no banco do América pra conseguir desempenhar melhor? É difícil, tá complicada a situação.
Minha dúvida é pela característica.
É.
Porque no Santa Cruz do ano passado, era Pedro Favela, o Wagner Balotelli e o William Júnior. Esses eram os três meio-campistas. Tinha Giovani por um lado, era o lado direito, e tinha Tiaguinho, esse que passa pelo ABC, do lado esquerdo. Então, eu acho que nessa conjuntura, sendo o Pedro Favela aquele volante de saída, eu acho que não teria como o Wagner Balotelli, pelo América, ter essa função de um segundo volante um pouco mais pesado. Ficaria um pouco incompatível e ficaria um América com a transição um pouco lenta. Então, ainda assim, colocaria Alexandre Aruá pro clássico.
Aí deixa eu só dizer que a gente já falou sobre ABC, América, chegou o momento de falar de Copa do Mundo, de seleção brasileira, porque é o que o nosso ouvinte quer saber, a gente sabe, né? A Copa do Mundo tá chegando aí e nós já estamos aqui no clima, principalmente com a convocação do Ancelotti realizada no final da tarde de hoje. Vou pedir pro Vitor Eduardo, inclusive, separar aí a lista para passar pra gente, né? Alguns nomes diferentes também pintando aí nessa seleção pra gente conferir. E eu já quero saber de você, Fabrício Montenegro, um nome que lhe surpreendeu de estar na seleção do Carlo Ancelotti e alguém de quem você sentiu falta.
Olha, Duda, um nome que me surpreendeu, até deu um spoiler no começo do programa, eu fiquei surpreso com a presença do Everton, né? O Everton, não sabemos se deve ser o terceiro goleiro, acredito que sim, que venha a ser o terceiro goleiro da seleção brasileira, mas foi uma surpresa, né? Todo mundo ali estava esperando ou Bento ou Hugo Souza, mas a verdade é que, da parte do Bento, as últimas atuações que ele vinha fazendo pelo Al-Nassr foi o que tiraram ele da seleção, porque foram falhas, também falhou contra a Croácia, cede um gol ali contra a Croácia, mas foram falhas fortes, vou usar esse termo, grotescas até, principalmente no Al-Nassr, que ele faz no jogo que tá ganhando do Al-Hilal, e é um frango que ele toma ali, e isso pesa muito, porque na Copa você tem que ter um goleiro consistente, não pode acontecer um erro desse, são só 8 jogos, imagina ser eliminado por conta de um erro desse, eu ficava maluco, Vitor, você ficava maluco?
Cara, e assim, muito se falou sobre, mas é o terceiro goleiro. Esse Mundial, especificamente, a atenção que você tem que ter à trinca de goleiros que ela será escolhida, que ela foi escolhida, é um pouco maior. Isso porque a gente tem um Alisson voltando de um problema físico pelo Liverpool, inclusive Arne Slot já nem conta mais com ele para o fim da temporada, já nem contou, inclusive dos últimos 230 jogos, 120 ele esteve fora por problemas
físicos. 2 meses já o Alisson
pois
sem
é.
Jogar. E aí, Fabrício, a segunda pergunta, um nome de quem você sentiu falta aí nessa seleção?
Olha, eu senti falta, ninguém melhor do que escolher essa lista do que o próprio Ancelotti, né? Eu penso dessa forma, achei os nomes que estão lá, achei todos justos, né? Tem a questão do Neymar que a gente já debateu no outro programa, mas a gente deixa isso para falar depois. Mas, de cara, eu senti falta do João Pedro. Todo mundo esperava o João Pedro nessa convocação final. Acabou tendo que sair ali, talvez,
justamente pela entrada do Neymar e também o Rayan, que foi uma das surpresas também aí, ó, adicionando junto ao
surpresas
Everton.
Positivas, surpresa
positiva, isso aí, eu digo surpresa porque eu não esperava que ele fosse ser convocado, mas faz por merecer sem dúvida alguma o Rayan pra estar na Copa do Mundo, mas o João Pedro tá fora, fiquei realmente surpreso. E no lugar do Everton também, surpresa, não tá o Hugo Souza, ou até o John, que a gente conversou. Não seria surpresa, mas eu acredito que seria até um nome que poderia estar. O Hugo Souza se fala muito para ser um caso de pênaltis, né? Eu acho importante. O terceiro goleiro, ele raramente é utilizado, mas num mata-mata ali que a gente precisa de um cara que dê segurança nos pênaltis, eu acredito que ele daria conta, Duda.
Me surpreendeu positivamente a convocação do Rayan, né? Apesar de saber que ele é um grande jogador que tá numa fase incrível, mas ainda tinha dúvida. Será que vão bancar realmente aí essa convocação do Rayan? E que bom que ele tá integrando essa seleção. Mas, Vitor Eduardo, agora as perguntas para você. Primeiro, um jogador que você não esperava na seleção do Carlo Ancelotti, mas que apareceu por lá.
Eu não esperava a convocação do goleiro Everton do Grêmio. Eu esperava que fosse, inclusive, fiz a minha própria convocação antes, né, pelo Instagram, e eu não esperava que fosse escolhido o goleiro Everton do Grêmio. Não acho loucura a convocação dele, isso porque ele tem um histórico muito bom pela equipe do Palmeiras, foi campeão olímpico, pegando pênalti, então por essas conjunturas, inclusive tem uma relação com o Rio Grande do Norte, jogou pelo América em 2009 numa Série B do Campeonato Brasileiro. Não acho loucura, mas levaria outros jogadores, nem o Ederson, por exemplo, do Fenerbahçe, eu levaria, por exemplo, Hugo Souza da equipe do Corinthians, pelo diferencial no banco de reservas, que é pegar pênaltis. Eu acho que ter um terceiro goleiro com esse diferencial seria muito legal. E numa outra condição, por exemplo, eu levaria o John. E aí, quando chegamos a uma convocação de Copa do Mundo para escolher os três goleiros, e eu tenho que optar por um arqueiro que nem mesmo vestiu a camisa da seleção brasileira, é porque o ciclo foi muito conturbado, teve pouquíssimo tempo para fazer testes, e muito por isso colocaria o John Victor da equipe do Nottingham Forest. Fez uma boa Premier League e para mim seria o segundo goleiro, o terceiro Hugo Souza na primeira colocação, sendo o goleiro camisa 1 da seleção brasileira, o Alisson, que, como já falei, teve problemas físicos e pode ficar de fora da Copa do Mundo. Quem sabe, se tiver algum problema físico, até lá, o Brasil ainda vai enfrentar Panamá e também Egito. Então, já pensou se o Alisson fica de fora? Teremos Ederson Moraes na seleção brasileira.
E aí, Vitor, a segunda pergunta. Sentiu falta de alguém nessa seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo?
Senti falta do João Pedro, que no pré-Copa falou que seria fundamental a convocação do Neymar. E o Neymar foi convocado, mas ele ficou de fora da lista. O João Pedro, e quando a gente falava sobre a posição de camisa 9, de centroavante, que nem existe, né, pela seleção brasileira, mas naquela posição de referência, o João Pedro, no contexto de Copa, acho que seria mais importante, por exemplo, que o Neymar, pela movimentação e pela capacidade de jogar em outras posições, como, por exemplo, descer para a ponta ou de ser um segundo atacante, um falso 9, por exemplo, ou até essa posição de referência com a camisa amarela. Então o João Pedro, para mim, é a maior ausência nessa lista. Não levaria o Neymar. Acho que para o que ele faz pelo Santos, o que ele faz pelo Campeonato Brasileiro, é o suficiente. Agrada o torcedor santista, agrada também o torcedor que gosta do Neymar, porque tem aquela memória afetiva, sim. A gente lembra do Neymar que jogou muito bem pelo Santos em 2011. Eu, por exemplo, acho o máximo, e quando ele chegou pelo Santos, porra, comemorei. Comemorei por quê? Porque é o Neymar, pô. Mas no contexto de hoje, não dá pra vestir a camisa do Brasil numa Copa do Mundo.
E uma fala do Ancelotti que me pegou muito, né, durante essa convocação, essa cerimônia que aconteceu hoje, foi quando ele disse que não é uma seleção perfeita, não é uma seleção ideal. Então ele próprio reconhece que em algumas áreas nós realmente temos dificuldades, né, e jogadores que não são tão destaques assim, né, Fabrício?
É isso aí, Duda. É, rapidinho, só para falar sobre o Neymar ainda, eu concordo com o que você disse sobre o Neymar, não tá no seu melhor momento também, apesar de ter evoluído um pouco nessas últimas semanas, né, ter melhorado do que a gente via do começo do ano, do que a gente viu em alguns momentos também no ano passado, mas eu devo dizer que, apesar de concordar, eu também não acho absurda a convocação do Neymar. Eu penso que o que pesou muito pro Ancelotti tomar essa decisão foi no sentido do grupo, do elenco. Ele já vinha dando algumas entrevistas, Vitor, falando que ele chega até a falar com essas exatas
mas
palavras.
Mas a gente quer Danilo já. Se a gente for levar todo mundo pra fazer bem ao grupo, a gente
não, mas aí o Danilo...
Uma roda de samba, né?
Não, mas ele, de fato, os jogadores da seleção falavam abertamente que queriam o Neymar, e ele chega até a falar numa entrevista pra Reuters, o Ancelotti, dizendo que se ele não leva o Neymar, ele não fala exatamente assim, mas ele diz, é como colocaram na bomba no vestiário. Então, eu penso que ele foi muito por esse lado também de... É uma seleção que não tem autoestima, é uma seleção que não tem confiança, e em um mês é muito difícil ele trazer essa confiança. Talvez o Vaguinho conseguiu trazer para o ABC, conseguisse.
Ele conseguiu em 4 dias.
E olha aí, tá vendo? Ou o Diniz, que é psicólogo, entendeu? Mas o Ancelotti não é psicólogo.
Vou falar sobre o Diniz também.
Vamos falar sobre o Diniz.
Ei, olha
só. E aí, sobre a sua pergunta, eu até falei que eu já esqueci. Qual era a pergunta?
A gente falou aqui sobre os jogadores que vocês achavam que estava faltando aí nesse elenco, né, nessa convocação, e os jogadores que vocês ficaram surpresos, até que realmente o goleiro, o Everton, ninguém estava esperando, realmente nem eu, assim como o Vitor, fiz minha escalação hoje no Instagram e ele não estava cotado, acreditava
meu pai acertou.
Olha aí, olha. Tá vendo? Mas eu acreditava que mesmo com a fase não tão boa assim do Bento, ele ainda seria uma alternativa pro Ancelotti, que estaria acima do Everton, mas não foi assim, né? Como a gente viu, o próprio... Enfim, mas voltando para as nossas questões, eu quero saber de vocês. Já falaram sobre Neymar, já falaram sobre toda essa expectativa. E para finalizar, eu queria que a gente falasse um pouquinho só. A gente tem um minutinho sobre a atmosfera. A gente vê um Brasil que mesmo com todas as dificuldades, ausências, jogadores lesionados importantes que não vão disputar, inclusive, com o próprio Rodrigo, mas eu tô vendo uma nova sensação, uma atmosfera sendo criada, das pessoas buscando realmente ter essa esperança. E é legal de ver, né? Depois de tanto tempo, os brasileiros realmente se importando com a Copa do Mundo e vivendo isso de fato.
Pois é, quem puder, refrigerante de Guaraná, pipoca de milho, pode pintar a rua, pode botar bandeirinha. A Copa do Mundo é isso, é reunir com os amigos, é trocar figurinhas. E a gente fala muito, né? A gente fala até, de certa forma, de forma depreciativa sobre a seleção brasileira em alguns momentos, mas não é à toa. A gente tem muitas pessoas, eu por exemplo, que não sabe o que é ser campeão mundial, não viu a seleção brasileira
também
ser
não.
campeã, e isso pesa muito. No quesito de esperança, no quesito de atmosfera. Mas sempre que chega maio, inegavelmente, de 4 em 4 anos, quando a Copa do Mundo bate na porta, o sentimento volta à tona, e com a convocação da Copa do Mundo não poderia ser diferente.
Imagine por aqui que a gente tem Copa do Mundo, São João, tudo junto e misturado. Época boa demais do ano. E pra gente finalizar de verdade, agora rapidinho, no bate-pronto aqui na nossa bancada, Fabrício Montenegro, palpite de placar pra Vitória e ABC. Vai escapar não, viu?
Vou evitar ser pessimista demais. 2-0 pro Vitória.
2-0 pro Vitória. Vitor Eduardo.
Sport Clube, Vitória 2, ABC 1. Placar acessível pra trazer pra cá e fazer 1-0, pênaltis.
Olha só,
e aí
tá
o ABC
aí.
Chega à final depois de 16 anos.
Olha os palpites aqui da nossa bancada, e assim a gente vai encerrando essa segunda-feira muito movimentada, com Copa do Nordeste chegando aí pro ABC, Série D do Campeonato Brasileiro e, é claro, a Copa do Mundo batendo na porta. Universidade do Esporte acompanha todos os detalhes aqui, trazendo as informações pra você. Já me despeço, desejo uma boa noite pro Fabrício Montenegro, pro Vitor Eduardo, que a gente tem uma semana muito especial, né? Agora realmente já vivendo a Copa do Mundo, analisando aí as seleções que vão entrar em campo. Mas antes da gente finalizar, eu deixo você com um recadinho da Caurne.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Agora sim a gente se despede de verdade. Quinta-feira tem mais Universidade do Esporte e é claro, com essa partida, né, o resultado do que vai ser Vitória e ABC na Bahia. Então vem com a gente para não perder nenhum detalhe. Fabrício, boa noite para você.
Boa noite, Duda. Boa noite, Vitor. Boa noite, Janúcio Júnior. Boa noite também para Clara Chaves, o Felipe Lima, que está aqui no estúdio da 88 FM. E boa noite para você que acompanhou a gente.
Boa noite, Vitor.
Boa noite, Duda. Boa noite também aos amigos que acompanham aqui. O Fabrício Montenegro, o Janúncio Júnior, a Clara também, o nosso amigo Felipe, que acompanha aqui no estúdio da 88,9. Muito feliz com a convocação. Por alguns nomes não, por alguns nomes sim. Principalmente Rayan, muito bem assessorado por Fernando Diniz na saída do Vasco da Gama, e também o Endrick, que conseguiu ressurgir após ser emprestado do Real Madrid para o Lyon.
Pois é, muitos assuntos. Se a gente pudesse, era duas horas seguidas, ainda dava tempo para falar sobre a seleção brasileira. Eu me despeço de você, desejo que tenhamos todos uma semana muito produtiva e abençoada, e eu te vejo na programação do Universidade do Esporte. Até mais!
A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
9:04.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Every February
88 FM.
Chove o choro em vão, na garganta o nó me amarra a solidão, mas eu não quero mais ser só. Cobre quente o chão e molha a linha que separa o céu. Só ilusão, o teu amor é tão bom ter alguém pra si, que eu acho nunca fui feliz. Eu nunca fui feliz de amor e tão só. Escutei, ela disse que não tem ninguém.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
9:17.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
pretendo te encontrar. Diz se vai rolar. Minha vida anda tão corrida, mas sei lá, o tempo não diz mais o que vamos fazer. E o que me importa é o tempo gasto pra dizer que eu quero ver você vindo, vindo pra mim. Eu quero ver você como eu nunca vi. Não te prometo amanhã, mas hoje eu pretendo te encontrar. Se vai rolar, minha vida anda tão corrida, mas sei lá, o tempo não diz mais o que vamos fazer. E o que me importa é o tempo gasto pra dizer que eu quero ver você. Quero ver você, dancinha até o amanhecer, sorrindo pra essas ilusões, desviando todos esses corações que desejam te ter, que desejam você. Mas só por hoje vou esquecer, até porque o tempo não diz mais. E eu não quero a paz, eu quero a bagunça que teu corpo traz. O tempo não diz mais. E eu não quero a paz, eu quero a bagunça que teu corpo faz. Eu pretendo te encontrar. Diz se vai rolar. Minha vida anda tão corrida, mas sei lá, o tempo não diz mais o que vamos fazer. E o que me importa é o tempo gasto pra dizer.
FM.
Sou meu braço que escorre naquela veia. Sou eu que pego o microfone e se incendeia. Eu canto trapos, fantasias e fuligens. Eu nem eu sou um monte de vertigens. Eu que me troco no camarim. Eu sou um artista, me apronto, vou pra vida. E ressuscito meus fantasmas, minhas crenças. Eu tô na pista, tô na área, não me incomodo. Sorte, sou a certeza do seu mundo, queridinha. Sou tão covarde.
a sua bruxa, a própria morte. E o que eu falo é como seda, rasgo e traço. E meu volume são os problemas. Sou sua raça. Como se fosse sua oficina, que cabe tudo, não vai embora. Tem uma cerveja, não se apega.